Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Hoje estamos aqui com mais um programa da Profissão TI. E hoje, com muito prazer, vamos conversar com Sérgio Sgobbi, diretor de Educação e RH da Brascom. Olá, Sérgio, tudo bom?
Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer e felicitar vocês pela oportunidade de a gente estar podendo conversar, dialogar um pouco sobre o mercado de TI, as oportunidades, toda a dinâmica do mercado de tecnologia da informação que muitas vezes passa desapercebido, né, das pessoas.
A gente aqui agradece a tua disponibilidade, Sérgio. E eu queria começar a nossa conversa pedindo que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a Brascom.
A Brascom é uma associação sem fins lucrativos, é uma OSCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público. Fazem parte da Brascom hoje 42 empresas que são associadas, empresas brasileiras, empresas que estão instaladas no Brasil, mas que a origem dos seus capitais são de várias partes do planeta. Posso citar aqui alguns exemplos que devem ser do cotidiano e que as pessoas têm familiaridade: a IBM, a Microsoft, a TOTVS, a Intel, a Cisco, a Tata, a CPM, a Stefanini, a BRQ. Né? Todas essas empresas fazem parte desse contingente de 42 empresas associadas. Para também dar uma dimensão de tamanho dessas empresas, desse mercado, essas empresas representam hoje em torno de 80% do mercado brasileiro de TI e no ano de 2008 representaram 86% das exportações brasileiras de TI. Portanto, é a concentração crítica, né, de massa crítica mesmo, de conteúdo das empresas de tecnologia da informação brasileiras.
E eu queria que você mostrasse para a gente, ou dissesse para a gente, quais são as grandes frentes de batalha e quais são os grandes desafios na formação de mão de obra para o mercado de TI nesse momento e com alguma projeção de futuro pequeno prazo.
Primeiro a gente precisa contextualizar um pouco esse mercado e o cenário mesmo. Então a gente tem um cenário com dados oficiais, tanto nossos quanto do MEC. O cenário é hoje, atualmente, no ano de 2010, nós temos 71 mil vagas em aberto, que não tem pessoas para ocuparem essas vagas. Isso o mercado atual, 2010. No outro cenário, olhando as estatísticas do MEC, nós formamos exatamente 85.794 pessoas no ano de 2008 em três áreas do conhecimento em graduação, que seria ciência da computação, análise de sistemas e processamento de dados. Somente nessas três áreas, 85 mil pessoas. E no outro ponto, 71 mil vagas abertas. Primeiro, existe uma constatação. Por que essas pessoas não vão para essas vagas? Essa é uma questão geográfica, né? Aí as pessoas estão sendo formadas aonde não há demanda. Essa é uma constatação. É uma questão de defasagem tecnológica. Então, o que está sendo ensinado não é o que está sendo aplicado. Né? E isso, essas duas questões somadas fazem com que as empresas tenham oportunidade, mas, ao mesmo tempo, não tenham pessoas para ocuparem essas vagas. As pessoas são formadas, mas não têm a competência e a habilidade para ocupar aquelas vagas naquele momento. E existe um cenário, que é um cenário preocupante. Se nós pegarmos as estatísticas do MEC, desde 2002 até 2008, quando é o último dado que foi fornecido, ano a ano, a relação candidatos-vaga tem caído para o setor de tecnologia da informação. Em números absolutos, ele cresce, mas em relação candidatos-vagas, isso tem diminuído. Você olhar em perspectiva para o crescimento do setor é um gargalo que já está afetando e que faz com que também, se a gente projetar o crescimento do setor de tecnologia da informação, é um gargalo crucial para que ele se desenvolva.
Quais são as competências que são críticas e devem ser desenvolvidas pela escola técnica de tecnologia, universidade, escola de nível superior, para que esses jovens tenham entrada facilitada no mercado de trabalho? Quais são as competências críticas que estão faltando?
A pergunta foi muito feliz, porque, e aí eu vou te responder essa pergunta com algumas dificuldades e apresentadas em uma pesquisa que nós fizemos com as empresas, perguntando às empresas quais as profissões que, as vagas, melhor dizendo, que estão abertas na sua empresa. E aí, com essa informação, também tentar desenvolver um pouco das competências que cada função dessa necessita. Assim, nessa pesquisa, quando a gente perguntou, a pesquisa é, possuem vagas em aberto? Não? E quais? 86,1% das empresas que responderam, elas possuem vagas de desenvolvedor programador. Então, aí, vamos lá um pouco. O que é um desenvolvedor programador? É uma pessoa que vai pegar uma análise que foi feita de processos, quer seja processos administrativos que estão sendo feitos de maneira hoje manual, porque alguém fez uma análise e identificou que aquilo lá pode ser automatizado. Então ele vai pegar esse processo e vai transformar isso numa linguagem de código para que seja inserido numa máquina chamada computador e isso rode de maneira automatizada, né? Da mesma forma que esse programador desenvolvedor vai receber de um analista de sistemas, de um analista de projeto, de um analista de requisitos, um rol de informações que ele tem que transformar em códigos, que ele tem que transformar em linguagem de programação e transformar isso em sistemas que rodem automatizados. Então, essa é uma característica de um programador desenvolvedor. E aí, de novo, reforçando, né, só para os ouvintes entenderem, 86,1% das empresas têm vaga de programador e desenvolvedor. Uma outra função que aqui também nessa pesquisa foi identificada como uma função que é carente, e 50,5% das empresas responderam que essa função falta profissional e elas têm vagas em aberto, é analista de sistemas ou analista de requisito. O analista de sistema, é lógico, a pessoa que pensa o sistema, pensa como que ele pode ser melhorado ou como ele pode ser desenvolvido. E o analista de requisitos é aquele que especifica o que tem que ser feito para que esse sistema possa ser construído ou possa ser melhorado. Então, 50,5% das empresas responderam que tem essas funções em aberto. São os índices maiores, são o programador e desenvolvedor e o analista de sistema. Logicamente que essas funções, elas têm características, né, que não é o nerd que fica trabalhando em porta fechada, não. O ambiente hoje das empresas é um ambiente extremamente colaborativo. Então, o analista de requisito, o analista de sistema, se integra com o desenvolvedor para que o trabalho seja melhor desenvolvido, porque aí é uma equipe que trabalha em função de um projeto. E principalmente as empresas multinacionais, essas então, os grupos de trabalho são internacionais, né? Então, quer dizer, você está trabalhando com um chinês, com um indiano, com um americano, com um polonês, enfim, trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta específica para um outro cliente que é um cliente global. Então, essas características propiciam que o trabalhador na indústria de TI também tenha que ter essa habilidade de relacionamento, de trabalho em equipe. Não é simplesmente a pessoa que fica escrevendo código, que faz um trabalho que é maçante, né? Que suga a pessoa, se a gente pode dizer assim. Mas é um trabalho que interage com outras pessoas, aumentando a complexidade e também a vivência desse profissional. Mas voltando ainda na questão da pesquisa, eu queria comentar mais duas profissões que eu acho que são duas profissões que são extremamente interessantes, estão ligadas à carreira de TI e necessariamente não precisam ser muito técnicas. Por isso que eu vou fazer o comentário. Que é o analista de negócios. O analista de negócios pode ser uma pessoa da administração de empresas, pode ser uma pessoa de uma outra área do conhecimento, ou pode ser uma pessoa também da área de TI e que vai nos clientes e identifica quais são as oportunidades que aquele cliente tem para que o seu negócio se torne mais competitivo. Então, essa pessoa que tem essa visão, né, nessa pesquisa aqui que eu estou mencionando, 32,7% das empresas têm oportunidades para esse profissional. Um outro profissional que é extremamente demandado também, e o percentual é o mesmo do analista de negócios, é o gerente de projetos. 32,7% das empresas também têm vagas em aberto para gerente de projetos. O que seja também gerente de projetos. Se você tem um contingente de pessoas trabalhando em um único projeto, você precisa de gente organizando eles. Invariavelmente também é uma pessoa mais sênior que ascendeu na carreira de TI, começou como desenvolvedor, ou melhor ainda, né, um pouco antes, começou como testador de software, passou para a área de desenvolvimento, passou para a área de análise, quer seja análise de sistemas, quer seja análise de requisito, definição de requisito, foi para analista, né, e que hoje está numa função de gerência coordenando uma equipe. Então, essa função também é uma função que está sendo demandada muito pelas companhias. E os perfis cada vez mais, né? Logicamente que a hora que você vai ascendendo na carreira, e toda carreira assim não é característica da indústria de TI, você vai diminuindo a questão da participação técnica cada vez mais. Você, né, não usa mais a técnica e usa mais a questão gerencial quando você vai ascendendo na carreira. Isso em todas as indústrias, mas eu queria só fazer esse reforço. Né? Um gerente de projetos, talvez ele não domine muito bem tecnicamente aquela funcionalidade, mas ele é um cara que sabe coordenar a equipe, sabe fazer, tirar o máximo das pessoas, sabe motivá-las, sabe coordenar, fazer o cumprimento do cronograma estabelecido, enfim, é uma pessoa mais de gestão.
Sérgio, no mercado de TI há números astronômicos aí de déficit de profissional. Eu queria que você comentasse isso com a gente, até explicando um pouco das razões de por que esses déficits estão tão altos, quer dizer, aonde estão essas posições e por que essas posições parece que crescem com o passar do tempo.
Tá, aí a explicação é numérica e lógica para que isso. Se no ano de 2010 nós temos 71 mil vagas de déficit de mão de obra em TI num mercado estimado de 600 mil profissionais, por que que isso acontece? Porque historicamente o setor de TI cresce o dobro do PIB. Então, esse ano, o 2010, o mercado brasileiro, o PIB brasileiro crescerá em torno de 7,5%, o mercado de TI cresce acima de 15%. E como é um setor intensivo de mão de obra, quer dizer, o setor só cresce se tem mão de obra, porque a cada contrato grande eu não tenho ganhos expressivos de produtividade. Eu tenho que contratar mais pessoas para fazer esse contrato, atender essa nova demanda. Então, eu preciso necessariamente de mais pessoas, e é um mercado que cada vez mais cresce. Então, é essa a lógica. Por que está faltando pessoas? E, de novo, reforçando, está faltando profissionais. Existe uma oportunidade muito grande e as pessoas não estão atentas a isso, da oportunidade que é trabalhar no mercado de TI. É, nós temos esse mercado crescente, carreira internacional, bons salários, enfim, tudo isso que a gente falou nesse programa, mas as pessoas ainda não se despertaram para virem para essa carreira. Então, essas coisas estão contribuindo. E aí, a hora que a gente fala de recursos humanos, essa é uma questão crucial. Se eu preciso de gente para trabalhar nos meus contratos e eu não tenho gente formada, quer dizer, eu acabo limitando o crescimento da indústria de TI. Então, essa é uma questão fundamental a gente trabalhar em estar despertando sempre a atenção para a carreira de TI, chamando atenção para o fato, demonstrando atenção a esse tema, a esse mercado, e principalmente sabendo o seguinte, que nós aqui nesse programa focamos a indústria de TI, né? DNA puro, aquela que é, que contrata só programadores, né? Que tem a sua finalidade, prover serviço de tecnologia. Agora, todas as outras indústrias hoje, indústrias, comércio, serviços, utilizam TI como meio. E esse mercado é 3 vezes maior do que o mercado de TI. Então, você que está me ouvindo, você pode trabalhar numa empresa de TI fim ou pode trabalhar numa empresa que não é de TI, mas trabalhar em TI nessa empresa. Então, como exemplos, sistema financeiro, os bancos, né, tem profissionais de TI em número grande nas suas carreiras. A indústria da aviação, o avião só voa porque tem TI, para fazer o check-in, para abastecer o avião, para controlar a tripulação, controlar a alimentação, enfim. Todas essas questões, o avião só voa porque tem, a base dele é TI, não é uma indústria de TI, é uma indústria de aviação. Esse mercado é muito grande e cada vez mais a tecnologia da informação estará no nosso cotidiano. Então, essa é uma questão que precisa ficar como oportunidade e que as pessoas precisam despertar atenção para isso.
Sérgio, você tem uma noção de quais são os valores médios de salário para quem está ingressando na área e um comparativo com outras áreas?
Nós fizemos um estudo em 2009 que nós contratamos a consultoria IT Kearney que mapeou algumas questões que diferenciam a indústria brasileira de TI de outras indústrias competidoras no mundo afora. E em relação a essa questão do salário, a média salarial da indústria brasileira naquele momento era de R$ 2.025 de salário médio. Enquanto os outros setores da economia brasileira pagavam R$ 918. Quando a gente fala isso, os outros setores, aí é os outros setores mesmo. É o setor metal mecânico, a construção civil, né? A média salarial dos trabalhadores brasileiros é 918. E na indústria de TI é R$ 2.025. Então, assim, é quase 2,5 vezes o que os outros setores pagam. Então, e isso é para realmente para quem ingressa na carreira, para aquele que está entrando, porque os salários são atrativos mesmo para esse profissional.
Sérgio, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica para esse jovem que está nos ouvindo e que nesse momento tem interesse em alcançar uma dessas 71 mil vagas em aberto no mercado de TI. Quer dizer, quais são as dicas objetivas e rápidas para ele chegar a essas posições? Quer dizer, quem quer trabalhar nessa área, faz o quê?
Primeiro, ele tem que ter um interesse pela área. Eu acho que essa questão é fundamental. E aí, assim, a partir do momento que isso é despertado nele, e essa é uma característica de quem vem para a área, eu vou tentar usar um termo, talvez não seja muito bom, mas é entendido por todo mundo. Ele tem que ser um curioso, né? Então, essas pessoas, elas têm que estar incomodadas com a sua condição naquele momento, para que ela busque, apesar do conhecimento que ela tem, novas condições, novas tecnologias, novas capacidades, né? Porque isso é fundamental. Porque a velocidade com a qual a tecnologia muda, né, é muito, mas muito superior com a qual a velocidade do que é ensinado muda. Então, assim, essa defasagem tecnológica é uma questão crucial. Se a pessoa domina uma tecnologia, não é suficiente, duas tecnologias não são suficientes, três não são suficientes, enfim, ele precisa permanentemente estar aberto a essas novas opções. Então, o que eu comento é que ele é um eterno refém do aprendizado. Então, esse é uma pessoa que nos interessa. E, sem dúvida nenhuma, se ele tiver esse incômodo, isso o perturba, ou ele tem essa característica, ele com certeza vai ser um profissional de sucesso na área de tecnologia da informação, né? E aí, aliado, se ele tiver formação, então, sem dúvida nenhuma, são características e são habilidades que ele, farão com que ele tenha sucesso nessa carreira, que é uma carreira extremamente promissora, que, como eu já disse, mas vale, é uma carreira que dá projeção internacional, paga bons salários, né? Tem oportunidades mesmo e que cresce, né? Cria oportunidades, inclusive para aquele jovem que não tem experiência, que a indústria contrata muito o jovem que não tem experiência, o recém-formado, que é justamente para formá-lo na cultura da empresa. Então, assim, é uma oportunidade ímpar que o setor dá para esses jovens, mas aquele jovem que tenha realmente a capacidade de ficar incomodado com a sua situação, né? E aí buscar alternativas para mudar essa realidade.
Sérgio Sgob, diretor de Educação e RH da Brascom, obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer a gente ter essa conversa aqui. Tenho certeza que a gente colaborou com os nossos ouvintes. Espero contar com a tua participação em outros programas e a gente também se coloca à disposição.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, é um prazer e quando necessitarem estarei à disposição para contribuir com aquilo que a gente pode, enfim. Mas é uma oportunidade muito boa para a gente estar dialogando com vocês, eu que agradeço.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.